baixar o preço do feijão. O governo anuncia incentivo para a importação do produto. O objetivo é abastecer o mercado depois de queda na produção.
Tirar o país da crise. Presidente Temer reafirma cortes de gastos para equilibrar as contas e destaca apoio do Congresso na aprovação de medidas para a recuperação da economia.
E Temer também detalha programa que vai reformar casas de famílias de baixa renda.
Distribuição de remédios à base de plantas medicinais pelo SUS aumenta 160% em 3 anos.
Quarta-feira, 22 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Vocês que está aí ouvindo, responda rápido. O que não pode faltar no prato do brasileiro todos os dias?
Você deve ter pensado em duas alternativas, não é mesmo? Arroz e feijão.
É, quem vai ao mercado já percebeu. Um deles, o feijão, está cada vez mais caro.
Para baixar o preço deste alimento, que faz parte do cardápio de milhões de pessoas, o governo vai incentivar que atacadistas e supermercados importem a produção de países vizinhos, Argentina, Paraguai e Bolívia.
O corredor do feijão em um mercado de Brasília chega a ficar vazio. Tem gente que vê o preço na prateleira e sai. Quem compra, como a aposentada Terezinha da Rocha, não está satisfeito com o valor do alimento.
Eu achei caro, né? Mas a gente tem que comprar mesmo, né? Os meninos não almoçam sem feijão, não.
O preço do feijão disparou. Em alguns casos, o quilo do produto está quase 2 vezes maior. É o que aconteceu com a marca que a decoradora Regina Bojanovski costuma comprar.
É um item que eu acho que é indispensável na casa de todo brasileiro. A gente está acostumado. Feijão não pode faltar e é uma vergonha um preço desse. É um absurdo. Assim, a base da alimentação é arroz e feijão. O feijão nesse preço, ninguém mais tem condição de comprar.
O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, explica que o aumento nos preços é reflexo da perda da produção. A safra atual começou a ser colhida e a expectativa é que seja 10% menor que as anteriores. Segundo ele, para diminuir o preço do feijão, o governo está incentivando os mercados e atacadistas a comprarem o produto de países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai e a Bolívia, que por fazerem parte do Mercosul, estão isentos de taxas de importação.
Feijão é plantado em 3 safras no Brasil. A segunda safra sofreu uma frustração de em torno de 10% da previsão de colheita que nós tínhamos. E isso, obviamente, o mercado percebe que vai faltar feijão ou que tem uma dificuldade. Nós acabamos tendo um aumento de preço de em torno de 41%, 40, 41% do preço do feijão. O que existe é que é um mercado muito pequeno, um mercado dominado por poucas empresas no Brasil e que pode controlar também a importação. Então, o estímulo que estamos fazendo para quebrar um pouco esse, se poderia chamar um monopólio, alguma coisa parecida na questão do feijão no Brasil.
E segundo o ministro da Agricultura, o governo também está preocupado com o preço do milho. Por isso, vai atuar para estimular os agricultores a cultivarem o produto, aumentando o preço mínimo pago aos produtores. Se necessário, também pode diminuir as taxas de importação no futuro. Blairo Maggi explica a importância das medidas para controlar a alta dos preços.
Então, com essas duas medidas, os avicultores, os sinicultores, as empresas integradas, nós teremos condições de regular essa questão da produção de milho, que impacta nas nossas vidas no dia a dia, porque da proteína vegetal, que soja, milho e outros produtos, vem todos os produtos que nós consumimos no dia a dia, quer seja o ovo, quer seja o pão, quer seja o presunto, salsichas, hambúrgueres, qualquer coisa vem dessa área do agro, da parte de alimentos.
O ministro da Agricultura disse que a saca de 60 quilos do milho, que custava em torno de R$30, já está sendo vendida por quase R$60. Reportagem Thaisa Dias. E os incentivos à importação de feijão e à produção de milho foram alguns dos assuntos discutidos na primeira reunião do chamado Comitê Econômico do Governo.
O comitê, que tem a participação de 10 ministérios, também vai apresentar ao presidente Michel Temer ações para a retomada da atividade econômica do país.
No encontro, ficou definido que os ministérios vão apresentar em 15 dias propostas ao presidente em exercício Michel Temer para ajudar na retomada do crescimento econômico. Segundo o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, as propostas devem ser complementares às que já vêm sendo adotadas de estabilização da economia, como a proposta de teto para os gastos públicos.
Essas iniciativas estão em andamento e serão continuadas, porque o entendimento da política econômica é de que a estabilização fiscal é a base do desenvolvimento econômico. Então, nós partimos dessa base, mas entendemos que isso tem que ter, né, uma continuidade para a geração de atividade econômica, geração de emprego e desenvolvimento econômico do país.
O ministro Diogo Oliveira falou também sobre o apoio financeiro do governo federal ao estado do Rio de Janeiro para as Olimpíadas e Paralimpíadas. Segundo ele, os 2 bilhões e 900 milhões de reais devem ser transferidos nos próximos dias e a verba da União vai fazer com que recursos próprios do orçamento do estado possam ser usados em outras áreas.
No momento, não há outras discussões de novos aportes ao Rio de Janeiro. O que foi definido é esse recurso, mas, por outro lado, esse aporte permite que o próprio estado atenda situações que antes ele não tinha recursos suficientes para atender.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, destacou que a proposta de emenda à Constituição, que estabelece um teto para os gastos públicos, precisa ser votada este ano para entrar em vigor em 2017. O ministro prevê que a análise no Congresso Nacional seja finalizada num prazo de até 120 dias. Ele afirmou ainda que a ideia é que seja apresentada o quanto antes uma emenda parlamentar à PEC para estender a limitação dos gastos aos estados, como foi negociado com os governadores nesta semana.
Ela deve ser incorporada já, porque foi parte do compromisso dos estados e é tão importante, ou talvez mais, se nós pensarmos que está com estados, membros que estejam em situação de dificuldade ou quebrados. A União é quebrada e fraca também. A União só será forte se os estados forem fortes.
Os ministros indicaram também que o governo deve definir até o final da semana que vem a previsão de meta fiscal para o ano de 2017 a ser enviada ao Congresso Nacional. A meta fiscal é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida pública. Reportagem João Pedro Neto.
E um novo plano de concessões de portos, rodovias federais, aeroportos e ferrovias deve ser proposto pelo governo federal.
O assunto também foi tratado hoje pelo presidente Michel Temer em reunião com ministros da área econômica.
De acordo com o secretário executivo do Programa de Parcerias e Investimentos, Moreira Franco, a ideia é criar condições para o país voltar a crescer, com novos investimentos e principalmente geração de empregos.
Segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o governo também vai regular as privatizações em parceria com o BNDES.
E para o governo, a relação com o Congresso Nacional tem permitido o andamento de projetos que vão contribuir para a recuperação da economia.
Isso significa, por exemplo, aprovar a proposta que limita gastos do governo em até 4 meses.
É o que também afirmou hoje o ministro da Casa Civil durante a coletiva. A equipe econômica comentou ainda a importância da aprovação de outras propostas importantes para o governo.
Uma delas, aprovada ontem pelo Senado, que estabelece regras mais rígidas para compras e licitações e para nomeação de diretores de empresas públicas e estatais.
As empresas estatais que existem no Brasil vão funcionar com novas regras. Isso vale também para companhias de economia mista como a Petrobras. É o que estabelece projeto aprovado no Senado, que segue para a sanção presidencial. Parlamentares, ministros e dirigentes partidários não poderão ser indicados para os conselhos de administração das empresas. E os escolhidos precisam ter 10 anos de experiência no setor de atuação da estatal. O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, disse que a gestão vai melhorar.
Disciplina melhor o funcionamento dos comitês, atribui competências ao Conselho de Administração, aos comitês de auditoria, quer dizer, há um conjunto de regras ali que são muito salutares.
Outra matéria que começou a andar foi a que libera a participação de empresas estrangeiras no setor aéreo nacional. Essa participação passa dos atuais 20% para 100%. Aprovada pela Câmara, a medida provisória segue agora para o Senado. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, apresentou um resultado esperado com a mudança.
Nós esperamos que a partir desse movimento haja uma ampliação, inclusive, dos voos domésticos, dos voos regionais, que são mercados menos explorados, mas que com a abertura para novas empresas poderiam ter uma grande ampliação da oferta de rotas e de voos em rotas já existentes.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, adiantou nesta quarta-feira que o governo espera aprovar até outubro a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos.
Nós temos que aprovar esse ano, porque tudo aquilo que nós pré-estabelecemos de ajuste fiscal começa a ser imposto no dia 1º de janeiro do ano que vem. Nós pensamos que é possível entre 90 e 120 dias.
A proposta prevê que o teto para aumento nos gastos públicos será igual à inflação do ano anterior e deve valer também para todos os estados e o Distrito Federal. Reportagem Paulo La Sálvia.
O presidente em exercício, Michel Temer, agradeceu ao Congresso Nacional pela celeridade em que foi aprovada a Lei de Responsabilidade das Estatais.
O presidente comentou ainda que o governo está cortando gastos para equilibrar as contas e incentivando que os estados também sigam nesse mesmo caminho.
Segundo Temer, a medida revela o esforço do governo para tirar o país da crise.
O presidente da República em exercício, Michel Temer, destacou os esforços que o governo vem fazendo para cortar gastos e dar mais eficiência ao Estado, como a redução de cargos comissionados e a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos.
Antes de qualquer ônus sobre o povo, a população, primeiro corte-se na carne. E nós estamos fazendo isso quando nós propusemos a limitação dos gastos públicos, permitindo que o acréscimo de um ano para outro seja apenas o acréscimo relativo à inflação, estamos segurando os gastos públicos. Mas, ao mesmo tempo, nós eliminamos recentemente 4.200 cargos de livre nomeação. E, além disso, ainda apoiamos mais 10.200 cargos que tinham funções gratificadas, eram funções gratificadas, e tiramos as funções gratificadas. Ou seja, nós estamos fazendo a nossa parte no governo.
O presidente Temer também comentou o ajuste da dívida dos estados, anunciado nesta segunda-feira. A União suspendeu o pagamento da dívida até o fim deste ano e, a partir de janeiro de 2017, vai dar desconto nas parcelas por 18 meses.
No dia de ontem, antes de ontem, nós acabamos fazendo, digamos assim, uma grande festa federativa, porque nós reunimos os governadores, primeiro ao longo do dia com a área econômica, mas ao final conosco, e fizemos um ajustamento dessa dívida, reduzindo-a sensivelmente e dando, por assim dizer, um grande respiro para os estados brasileiros. E, em contrapartida, solicitamos, e os estados concordaram, que também lá haja um teto dos gastos públicos.
As declarações do presidente Michel Temer foram feitas durante a cerimônia de posse do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Paulo Rabelo de Castro. O novo presidente do IBGE destacou o papel da instituição, que completou 80 anos agora em 2016.
As políticas públicas em áreas tão vastas como segurança alimentar, POF, saúde, emprego e renda, religião, transporte, direitos fundiários, e só para citar alguns entre os mais importantes, as mais importantes áreas, sem cujas informações do IBGE não seriam possíveis nem de ser delineadas como políticas públicas.
Sobre o futuro, o presidente do IBGE disse que um dos desafios do Instituto é criar indicadores de sustentabilidade, projeto que já está sendo desenvolvido no âmbito das Nações Unidas. Reportagem Luana Karen.
E o presidente Michel Temer falou hoje sobre um novo programa que deve ser lançado pelo governo para a reforma de casas de famílias de baixa renda.
Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Temer afirmou que a medida está sendo estudada e pode ajudar, além de melhorar a qualidade de vida de muitos brasileiros, a movimentar a economia.
Nós estamos lançando, o Bruno Araújo, que é o ministro das Cidades, me trouxe a ideia de lançar um chamado cheque reforma, que é um cheque que vai até R$5.000, patrocinado pelo poder público, para naturalmente as famílias que ainda são razoavelmente pobres, né? Mas quer fazer mais um quartinho, quer reformar a casa, quer fazer um saneamento lá na sua casa, nós estamos lançando esse plano. O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos incentivando os investimentos, a iniciativa privada, que, aliás, é uma determinação constitucional. Porque você incentivando a iniciativa privada a investir, você está abrindo emprego. E isto é o melhor dos direitos sociais.
7:15.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Faltam 44 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 77 dias dos Jogos Paralímpicos.
E nessa reta final para o início dos Jogos, a Voz do Brasil vem falando muito sobre os preparativos do Brasil na área de segurança.
Isso mesmo, até porque vai ser o maior evento da história que o nosso país vai sediar.
Para que tudo esteja dentro do planejado, autoridades se reuniram hoje aqui em Brasília para discutir a integração das Forças Armadas e dos órgãos de segurança pública e inteligência.
Tudo para garantir a tranquilidade de turistas e atletas durante as competições.
O Brasil está investindo pesado na segurança. 38 mil militares do Exército, Aeronáutica e Marinha vão participar da segurança dos Jogos. 20 mil vão para Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Salvador e Manaus, cidades que vão sediar os Jogos de Futebol. Para o Rio de Janeiro, são 18 mil militares, mas o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que esse efetivo deve aumentar.
Nós estamos, em conjunto, definindo isso. E teremos uma resposta a dar ao senhor presidente, que tomará a decisão, possivelmente até amanhã. Mas nós vamos cooperar e vamos colocar mais efetivos à disposição das Olimpíadas e do Estado do Rio de Janeiro.
Para apresentar o planejamento da segurança dos Jogos, cerca de 200 militares das Forças Armadas se reúnem em Brasília com as principais autoridades envolvidas no tema. Uma das preocupações é com grupos terroristas, mas o ministro da Justiça, Alexandre Moraes, que participou da abertura do evento, disse que o Brasil está fazendo a lição de casa.
Esse controle de fronteiras será acentuado. A Polícia Federal, juntamente com as secretárias de Segurança Pública, estão analisando todas as informações que chegam de eventuais focos de pessoas que poderiam ser ligadas ao terrorismo. Então, há uma absoluta tranquilidade em relação a esse tema, mas nós estamos fazendo a lição de casa.
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General do Exército Sérgio Etchegói, destaca que o planejamento da segurança dos Jogos conta com a participação da área de inteligência de outros países.
Nós hoje temos a confirmação da presença de, pelo menos, o último dado, de 113 agências internacionais organizadas, reunidas num centro de inteligência de serviços estrangeiros, que vai funcionar no Rio de Janeiro, sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência. Todas essas agências de inteligência vêm para cá para aprender e vêm para cá para nos trazer os detalhes, os modos operantes, as listas, as relações das pessoas que eles têm como perigosas ou suspeitas nesse tipo de atividade.
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro devem receber cerca de 700 mil visitantes, aproximadamente 12 mil atletas, além de jornalistas e autoridades do mundo inteiro. Reportagem Ney Pereira.
Revezamento da tocha. O revezamento da tocha chegou hoje a Porto Velho, Rondônia.
A repórter Mariana Moreira acompanhou o dia dessa passagem e tem os detalhes pra gente.
Nessa quarta-feira, a chama olímpica chegou à capital de Rondônia, a cidade de Porto Velho. Durante a manhã, ela visitou o povoado ribeirinho de São Sebastião, localizado na margem esquerda do Rio Madeira. A comunidade preparou uma festa junina típica da região para recepcionar o fogo olímpico. Neste percurso de 37 quilômetros e 136 condutores, não faltaram histórias interessantes. Uma delas é a do indígena Almir Suruí. Sua etnia vive em uma comunidade de 1.400 habitantes, conhecida como 7 de Setembro, na área rural da cidade de Cacoal. Suruí criou um plano de futuro para seu povo, que inclui diversas frentes de atuação. Uma delas é uma parceria com uma grande empresa de internet para a criação de um sistema de monitoramento da mata, atualizado pela própria comunidade, que recebeu um treinamento especial.
Esse tempo, nós temos uma grande vantagem de que a gente possa aproximar cada vez mais cada segmento e lutar o conjunto, o bem comum de todos.
Nascido em Porto Velho, o atleta paralímpico Matheus Evangelista também foi selecionado para conduzir a chama.
Eu sou daqui de Porto Velho, eu treinei aqui 5 anos, quando bati o recorde brasileiro. Hoje já sou recordista mundial no salto de distância, já sou recordista das Américas nos 100 metros. E estou voltando esse ano buscando uma medalha nos Jogos do Rio.
Nesta quinta-feira, a chama olímpica dos Jogos Rio 2016 seguirá para o Mato Grosso. A primeira parada será em Várzea Grande e, em seguida, ela percorrerá as ruas da capital, Cuiabá. De Porto Velho, Mariana Moreira, especial para a Voz do Brasil.
Se você quiser acompanhar o revezamento pelo Brasil em tempo real, basta acessar a página brasil2016.gov.br.
Nunca recorreu a um chazinho da vovó para curar um resfriado ou uma dor de cabeça?
Pois é, o poder de cura das plantas é reconhecido pelo governo, que distribui medicamentos fitoterápicos pelo SUS.
Em 3 anos, a busca por esses remédios na saúde pública aumentou 161%. E só no ano passado, 16 mil brasileiros foram medicados com fitoterápicos.
O chá de alfavaca Dona Bena usa para curar dor de cabeça. E é nos fundos de casa que ela tem uma verdadeira farmácia verde. O pé de maracujá divide espaço com a cana de açúcar, o quebra-pedra e o capim-santo. Dona Bena de Jesus sabe o valor de cada uma delas.
Hoje a gente conhece remédio, tudo que sofre vai no médico, mas não desprezando os chazinhos, os remédios. Porque os médicos também tem uns que mandam a gente beber chá. Aí por isso que eu tenho essas plantinhas de chá.
Da sabedoria popular, as plantas medicinais são hoje reconhecidas pela medicina. E muitos tratamentos são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde. Desde 2006, o governo federal destina recursos para apoiar o uso dessas plantas no SUS. Segundo o farmacêutico Newton Luiz, a iniciativa do Ministério da Saúde promove o aproveitamento sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional de medicamentos.
A população faz uso de plantas. No momento que você inclui ela na questão do uso do medicamento desenvolvido a partir de uma tecnologia nacional, você consegue fazer com que ela se aprimore e se aproprie melhor desse conhecimento.
Nesta quarta-feira, durante o encontro de 10 anos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, destacou que 970 municípios brasileiros já têm em suas farmácias medicamentos fitoterápicos.
Das 71 plantas com interesse do SUS no seu princípio ativo, 12 já estão no RENAME, na Relação Nacional de Medicamentos. Seria muito útil que fitoterápicos estivessem mais presentes na prescrição dos médicos do Sistema Único de Saúde.
Desde 2012, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde já investiu mais de 30 milhões de reais em 78 projetos de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS. Reportagem Gabriela Noronha.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Baixar o preço do feijão. O governo anuncia incentivo para a importação do produto. E o objetivo é abastecer o mercado depois de queda na produção.
Tirar o país da crise. Presidente Temer reafirma cortes de gastos para equilibrar as contas e destaca apoio do Congresso na aprovação de medidas para a recuperação da economia.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU. O TCU concluiu que o plano de legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016 não possui efetividade. O documento apresentado pelo Ministério do Esporte não seria um plano de legado, mas sim um esboço de planejamento sem propostas conclusivas e sem debates prévios com outras entidades. De acordo com o processo relatado pelo ministro Augusto Nardes, os responsáveis pela elaboração do plano de legado não apresentaram os custos de manutenção de forma detalhada por arena. Além disso, não indicaram os responsáveis pelos custos e não trouxeram os benefícios esperados de cada arena de maneira individualizada. Dessa forma, o tribunal determinou ao Ministério do Esporte que apresente um plano de legado detalhado e realístico até a data de abertura dos Jogos. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.